Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Creio que alguma vez já tenha passado pelo nosso interior, até manifestamos exteriormente, eu mereço uma nova oportunidade. Eu mereço ser feliz. Eu mereço um bom trabalho. Algumas, poxa, eu mereço um bom namorado. E o que nos lembra, o que nos evoca a palavra mérito? O merecimento de algo. Medalhas na infância, pelo desempenho na escola, o troféu numa competição esportiva, reconhecimento do nosso valor, da nossa capacidade, da nossa doação aos outros. Merece o sucesso nos estudos, na família, entre os amigos, merece facilidades na vida, mas exatamente o que é esse mérito? Uma qualidade que torna alguém digno de prêmio, de estima, de apreço. Mérito é uma relação de justiça, mas diante de Deus não se pode falar de méritos. Porque nós recebemos de Deus tudo gratuitamente e não porque efetivamente nós mereçamos. E é aqui exatamente que se situa o erro fundamental na vida cristã de muita gente: conceber a sua relação com Deus como uma relação do tipo fazer para receber. Deus tem que me ajudar, eu mereço. Olha como eu levo bem o meu trabalho. Tanta gente que não se comporta bem, e eu, aquela reação do filho mais velho, do filho pródigo, não entendo como Deus pode permitir essa dificuldade financeira justo para mim, que eu mereço um futuro promissor, afinal de contas, eu rezo, eu vou à missa. E muita gente, nós também podemos cair nessa tentação de, no fundo, tratar a Deus como uma vaca leiteira. Né? Cuida bem da vaca, porque é o ganha-pão, ela retribui algo, a referência a uma visão um pouco interesseira da vida. O mérito do homem diante de Deus na vida cristã provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra da sua graça. Nós recebemos de Deus uma série de benefícios porque Deus quis premiar-nos por isso, não porque a gente merece. A distância entre Deus e a criatura humana era tão grande que não tínhamos moral alguma diante de Deus. A ação paternal de Deus vem, em primeiro lugar, por seu impulso e o livre agir do homem, em segundo lugar, colaborando com ele, de sorte que os méritos das boas obras devem ser atribuídos à graça de Deus, primeiramente, e só em segundo lugar ao fiel. Pelo pecado original, nós estávamos longe de Deus e, ao sermos batizados, passamos a ser filhos, filhas adotivos, adotivas de Deus, merecedores da recompensa divina. Vamos pensar um moleque que está passando agora na rua, um moleque de rua. Ele não merece nada do que você tem em casa. Agora, se teus pais resolvem adotar esse moleque, é diferente. Ele passa a merecer os benefícios dos teus pais. O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações procedem em Cristo das inspirações e do auxílio do Espírito Santo. As ações boas que nós realizamos só podem ser feitas por inspiração e ajuda do Espírito Santo. E onde entra a tua colaboração e a minha? Nós somos livres para não secundar essas inspirações de Deus. Deus nos adota, nos eleva, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos infinitos de Cristo. Isso que comenta São José Maria em Caminho, no ponto 892, como é bom ser criança. Quando um homem solicita um favor, é preciso que ao requerimento junte a folha de seus méritos. Quando quem pede é um menininho, como as crianças não têm méritos, basta lhe dizer: sou filho de fulano. Ah, Senhor, diz-lhe com toda a tua alma, eu sou filho de Deus. E aí alguém pode questionar: poxa, mas não sobra nada de um mérito pessoal? Pode ficar a impressão de que nós somos aí robozinhos nas mãos de Deus. Deus nos dá liberdade, um dos maiores dons que nós recebemos quando nos adota como seus filhos no batismo. E há mérito da nossa parte porque há liberdade. Os animais irracionais não têm méritos. Ah, o meu cachorrinho merece carinho porque ele faz a sujeira dele tudo direitinho. Enfim, com todo o respeito ao teu cachorrinho, ele não merece nada, né? Por quê? Porque ele não fez aquilo por uma atitude livre. Ele fez por instinto. Tudo bem, pode ajudar que ele faça lá a sujeira no lugar certo, né? Mas é, não, né? Ah, hoje vou fazer no lugar certo, hoje não vou fazer. Não, um cachorro não vai fazer, não tem esse tipo de atitude. E nós sim, nós podemos decidir que queremos secundar aquela ação meritória ou não. E nós somos livres porque recebemos essa liberdade de Deus. E há mérito no bom uso da liberdade. E a liberdade é o dom do nosso Senhor. E juntamente com a liberdade, nós temos uma graça de Deus para efetivamente fazermos o bem, usar bem a nossa liberdade. Eu creio que, infelizmente, temos essas experiências, de alguma experiência, pelo menos, de, puxa vida, né? De usar mal a liberdade. Ou alguém, né, que usou mal a sua liberdade. O filho mais novo do filho pródigo, da parábola do filho pródigo, usou mal a liberdade que o pai deu a ele. Juntamente com a liberdade, temos uma graça de Deus, uma ajuda para efetivamente fazermos o bem. E quem corresponde à graça merece que se lhe conceda mais graça. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento, comenta São Paulo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Nosso Senhor, ele conta com a parte humana, ele conta que é preciso plantar, é preciso regar. Mas o plantar e o regar já é fruto da graça. E dela vem um empurrão para pegar o regador, para regar. E tendo plantado e regado, Deus dá o crescimento. Quem corresponde à graça merece que se lhe conceda mais graça. Mas Nosso Senhor determinou isso, não é propriamente pela nossa grande bondade. São José Maria, Dom Álvaro del Portillo, Guadalupe, Padre Pio, Santa Teresa, pessoas que plantaram e regaram com generosidade. receberam muito mérito porque corresponderam à graça de Deus. E Nosso Senhor que estabeleceu, quem corresponde à minha graça merece mais graça. E o mérito das nossas ações depende do amor que nós colocamos nessas ações. O amor a Deus em primeiro lugar. Amor nas ações que nós realizamos. Realizar algo com o desejo de agradar alguém. Agradar os pais, agradar uma amiga, agradar o namorado, agradar a Deus. Amar a Deus com obras para agradá-lo é o melhor uso que poderíamos fazer da nossa liberdade. E diante de mais graça, mais correspondência, Nosso Senhor, Ele premia com mais graça. São José Maria, ele gostava muito de lembrar, sempre que podia, esse realizar as tarefas que estão ao nosso alcance com amor. Uma vez foi visitá-lo um ministro lá do governo espanhol, que era membro do Opus Dei, e o Vicente, que é esse ministro, ele conta, isso está numa das biografias de São José Maria, o que São José Maria falou para ele naquele encontro. Lembra? Ele lembra literalmente as palavras de São José Maria. Dá-me alegria que sirvas à pátria. É um trabalho profissional que exige muitas renúncias e muita dedicação e, portanto, pode ser um bom caminho de santidade. Em todo caso, eu não saberia dizer-te que trabalho é mais importante, o teu ou do ordenança que introduz as visitas. Será sempre aquele que se fizer com mais amor de Deus. E diante diante da graça, diante da nossa liberdade de secundar a graça por amor a Deus, mais graça. Nosso Senhor nos concede mais acesso a essa ajuda divina. As coisas, os acontecimentos têm um valor escondido aos seres humanos. Nós, em geral, costumamos olhar a aparência. Por quê? Porque é o que a gente consegue captar das pessoas. A gente não consegue captar a intenção das pessoas. Talvez, convivendo com alguma pessoa mais de perto, a gente aprende a ler pela atitude externa da pessoa as suas intenções. Mas, de bate pronto, a única pessoa que conhece bem as nossas intenções é Deus. Deus, que nos deu a liberdade, vê o interior, o amor que colocamos naquilo que nós fazemos. Um exemplo que vários autores acabam explorando, o mérito sobrenatural de Nossa Senhora, indo à fonte de Nazaré, tem um amor maior que os mártires dando a sua vida. Por quê? Porque Nossa Senhora colocava muito amor a Deus em tudo que ela fazia. Um amor que podia superar o amor dos mártires que estavam dando a vida por Deus. Então, o mérito é o valor que algo tem diante de Deus. Trago aqui umas palavras do Evangelho de São Lucas, no capítulo 12. E propôs-lhe esta parábola. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo. Que farei? Porque não tenho de recolher a minha colheita. Disse então ele. Farei o seguinte. Derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma. Ó, minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse, insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntasse de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Infelizmente, uma história que se repete com frequência, gente que não acumula méritos diante de Deus, por falta de tempo, por dar prioridade a outras realidades. Aquele homem tinha que cultivar o campo, trabalhar duro, com seriedade, mas se cansa à toa. Então, há pessoas que se cansam à toa no que faz, porque faz por vaidade, não para agradar nosso Senhor. Ou faz para provar para si mesmo, para si mesma, que é capaz de realizar aquilo. Faz por cobiça, o velho ter como algo mais importante do que ser. Faz pelo desejo de poder. Há pessoas que se esgotam para usufruir de um descanso fora de lugar. Espera um céu aqui na terra. Descansa, come, bebe, regala-te. Entesourar errado é pior do que não guardar. Insensato, o que tens preparado para quem será? Tudo isso é para que a gente tenha o discernimento do real valor daquilo que nós temos à nossa volta, o real valor das nossas ações. Então, as nossas ações, por melhores que sejam, se não tem minimamente o desejo de agradar a Deus, por melhor que seja aquela ação, ela não vai ser perfeita. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E quem são esses ladrões, essa traça, essa ferrugem, comenta Jesus? É a morte. Insensato, o que tens preparado para quem será? A morte prova a realidade dos nossos méritos. Em que sentido? No momento da nossa passagem desse mundo para o outro, o que fica? O que é levado em consideração para a vida eterna? O amor com que nós realizamos e fizemos e desempenhamos cada um dos papéis da nossa vida. Então, a morte prova a realidade dos nossos méritos. Uma pessoa, um exemplo, né? Ela tinha que fazer uma viagem para se apresentar diante de um juiz. E aí essa pessoa percebeu que tinha três tipos de amigos. Uns que desapareceram nessa hora difícil, quando soube que a pessoa que tinha se apresentar diante do juiz. Outros que acompanharam até o navio. E um terceiro grupo que continuou com essa pessoa até se apresentar lá diante do tribunal. Quando nós estivermos para deixar esse mundo, os falsos amigos, os de conveniência, não estarão ao nosso lado. Os outros bons amigos talvez nos acompanharão até o túmulo, não podem fazer mais que isso. Só nos acompanharão os méritos verdadeiros, as boas obras diante de Deus. Esse é o desespero de muitas pessoas que percebem que estão no final da vida e se dão conta de que boa parte do que fizeram não conta para muita coisa na vida eterna. E que diferente pessoas que têm um sentido cristão da vida e sabem, né? E sabem que estão para deixar esse mundo e estão felizes porque sabem que vão encontrar com Deus. Porque tem consciência das boas obras que realizou nessa vida. Tem consciência da misericórdia de Deus. Tem consciência dessa gratuidade de méritos que nosso Senhor reservou para ela. Reservou para você, reservou para mim. São José Maria relata uma experiência disso que eu estou falando num ponto desse livro Sulco, que acho que ilustra bem o que eu estou tentando transmitir. Doutor em Direito e em Filosofia. Preparava um concurso para professor catedrático na Universidade de Madrid. Duas carreiras brilhantes, feita com brilhantismo. Mandou-me avisar, estava doente, e desejava que eu fosse visitá-lo. Cheguei à pensão onde estava hospedado. Padre, estou morrendo, foi a sua saudação. Animei-o com carinho. Quis fazer uma confissão geral. Naquela noite faleceu. Um arquiteto e um médico me ajudaram a amortalhá-lo. E à vista daquele corpo jovem que rapidamente começou a decompor-se, estivemos de acordo os três em que as duas carreiras universitárias não valiam nada, comparadas com a carreira definitiva que, como bom cristão, acabava de coroar. Então, o que de fato, poxa, eu mereço um bom trabalho, eu mereço que as coisas deem certo. Nosso Senhor, na verdade, quer que você realmente mereça essas coisas e muito mais. Então, pensar, né, que quando a gente, deixa entrar numa linha assim meio choramingando, né? Puxa, né? Eu merecia consideração, eu merecia. E pode ser até de justiça esse merecimento, justiça humana, mas a gente tem muito mais. E nós temos de maneira gratuita, porque Nosso Senhor decidiu assim, que à medida que correspondermos à graça de Deus, vamos ter mais graça de Deus, mais ajuda de Deus. São José Maria falava com frequência do mito do rei Midas. Então, esse rei que tudo que ele tocava se transformava em ouro. Uma maçã se transformava em ouro, um livro em ouro, uma caneta em ouro, tudo que tocava se transformava em ouro. E aí comenta São José Maria: elevando todos os nossos afazeres a Deus, a criatura diviniza o mundo. Quantas vezes não tenho falado do mito do rei Midas, que convertia em ouro tudo em que tocava? Podemos converter tudo o que tocamos em ouro de méritos sobrenaturais, apesar dos nossos erros pessoais. Então, como eu vou conseguir esses méritos sobrenaturais? Primeiro, porque Nosso Senhor quis oferecer para nós esses méritos. E como realizar esse mito do rei Midas no nosso dia a dia? Começando e terminando por Deus o que nós fazemos. Para agradar Nosso Senhor, para corresponder ao amor dele por nós, ao que faz por cada um de nós, para agradecer a vida que nos deu. Então, como levar isso em frente? Bom, colocar Deus como intenção daquilo que nós fazemos. Isso evita muitas ansiedades, muitas preocupações, porque a gente pode não ter um reconhecimento humano, mas vamos ter um reconhecimento divino, se efetivamente nós fizemos aquilo bem com o desejo de agradar a Deus, lógico, né? Nosso Senhor lê os nossos desejos, as nossas intenções. Não ajunteis para vós tesouros na terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nosso tesouro está onde estiver o nosso coração. Então, vamos pensar na semana passada. Quais foram as nossas intenções, as nossas preocupações? Houve o desejo de agradar a Deus nas coisas que nós encaminhamos, nas coisas que nós fizemos? E essa intenção, a única pessoa que sabe da intenção é você e Deus. E se você falar para alguém também. E como conseguir ter uma intenção reta? É isso. Para que eu estou fazendo isso? Muita gente tem como hábito começar o dia fazendo um oferecimento de obras. Nesses devocionários por aí, você vai encontrar lá, né, uma oração que é oferecimento de obras. Então é isso. Eu vou tocar lá o despertador, ou enfim, da forma lá que você costuma acordar, e, né, das primeiras coisas lá eu já vou fazer esse oferecimento de obras para garantir, né, para que eu vou começar o dia e que eu quero dirigir tudo para Deus. Semana Faz umas semanas eu fiz o meu retiro, então eu estava lendo lá um livro mais voltado para os sacerdotes, e eu achei, né, lá uma oração no meio do livro, que é um oferecimento de obras de padre, né? Então eu falei, opa, né, eu vou adotar esse oferecimento de obras. Então diz assim: ó Espírito Santo, alma de minha alma, eu adoro a ti, ilumina-me, guia-me, fortalece-me, consola-me. Faz com que permaneça na verdade. Tu que procedes do Pai e do Filho, eu consagro este dia a ti, ó Divino Paráclito, e todos os do resto de minha vida. Hoje quero viver em tua presença, atento às tuas inspirações e obediente à tua voz. Ó Espírito Santo, vem a mim por meio de Maria. Renova e cobre de vigor meu sacerdócio. Santifica-me e a todos os sacerdotes. Então isso ajuda, né? Poxa, eu disse para Deus, eu quero viver na tua presença, atento às tuas inspirações. Eu tenho que minimamente ter essa atitude. Então isso ajuda, não sei, né? Vamos dizer que eu faço o meu oferecimento de obras e aí às 10 da manhã me dá vontade de encher a cara, né? Poxa, então, né? Poxa, mas por que eu não vou? Pô, eu falei para Deus, né? Hoje eu quero viver em tua presença, atento às tuas inspirações e obediente à tua voz. Acho que nosso Senhor não vai querer que eu encha a cara às 10 da manhã, nem às 3 da tarde, né? Então, poxa, esse compromisso feito com Deus ajuda a ter um sentido, um direcionamento para as decisões ao longo do dia. Então, essa linha de começar o dia afirmando, reafirmando o desejo de agradar a Deus. E terminar o dia também, e as tarefas, com esse mesmo desejo. Então não basta começar o dia, por Deus, terminar por Deus. E para terminar bem um caminho é preciso começar certo, mas depois também não desviar. Então, essa ideia de retificar a intenção. E começamos lá com uma boa intenção, uma tarefa. Mas depois entra a vaidade. Opa, então eu vou continuar fazendo bem, mas agora, tirando aqui, né, esse olhar de desprezo dos outros, porque eu estou fazendo bem algo, porque eu não quero a vaidade aqui, eu quero fazer bem para agradar a Deus. Eu vou, fazer bem, não quero deixar entrar a rotina, porque fazer algo com rotina fica chato. A monotonia nas mesmas tarefas todos os dias podemos quebrar à medida que a gente reafirma o desejo de agradar nosso Senhor naquilo que estamos fazendo. Então, tudo que a gente ouve muitas vezes aqui é oferecer ao Senhor aquela atividade. É oferecer o quê? Oferecer aquela atividade bem feita a nosso Senhor. De tal modo que tenhamos aquele lema de Santo Agostinho muito muito presente: Bene curris, sed extra via. Corres bem, mas fora do caminho. Pena a pessoa ela gastar a energia, mas está indo para o lugar errado, né? Então seria uma pena fazermos render uma série de talentos que nós estamos fazendo. E só para ficar bem diante dos outros, e só por vaidade, que pena! Quando eu poderia até ficar bem diante dos outros, mas em primeiro lugar bem diante de Deus. E aquela graça que Nosso Senhor deu para a gente render sobrenaturalmente aquele trabalho, à medida que a gente corresponde àquelas graças, vamos receber mais graça de Deus. Então, no fundo, valemos o que valermos diante de Deus. A pergunta que temos que nos fazer de vez em quando, antes de mais nada, é se isso que eu fiz com tanto esforço, isto que está me custando muito, estou fazendo por quê? Por que esse esforço grande? Puxa vida, é um esforço grande porque eu quero um destaque aqui na minha vida profissional. Ótimo! Então, além do destaque na vida profissional, retifica e coloca a intenção de agradar nosso Senhor. Eu estou fazendo isso para ficar bem, mas bem com quem? Com Deus, com os outros, consigo mesmo, consigo mesma. E diante desse exame, ao perceber que fizemos para agradar a Deus, podemos ter certeza de que receberemos algo em troca da parte dele que não se deixa vencer de generosidade. Não há ninguém na face da terra que possa ser mais generoso na sua recompensa. Não simplesmente porque pode muito, mas porque sabe muito e nos ama muito. Nossa Senhora, como vimos, era grande diante de Deus e conseguiu tudo isso tendo uma vida comum, uma vida corrente, como tantas mulheres lá do seu tempo, bem diferente de outra grande santa do nosso tempo, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. Então vamos pedir a Nossa Senhora que também nós saibamos converter em ouro tudo o que fazemos. Uma e outra santa fizeram aquilo que agradava mais a Deus. Então que nós, se aquilo que nós fazemos bem transparece, tem mais ou menos visibilidade, importa pouco, porque importa, antes de mais nada, que Nosso Senhor está participando daquilo, está vivendo aquilo e vai, né? Porque Ele prometeu que, diante da correspondência das suas graças, Ele oferecerá para nós mais graças. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim.